11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Olha, chegou a hora de falar de esporte aqui no Conexão Senado, no ar, o 11 minutos, e com ele o Pedro Pincer. Pedro Pincer, bom dia para você.
Bom dia, Adriano, bom dia, Gisiel, bom dia quem nos acompanha, tudo bem com vocês?
Bom
como
dia,
foi o final de semana?
Pincer.
Tudo bem, tudo bem. Não, Pedro Pincer, Pedro Pincer, torcedor do Botafogo, tem que bater na madureira, ou melhor, na madeira, nessa semana.
Ai, meu Deus.
Desculpa aí, Pedro Pincer.
Tá desculpado.
Não vai comentar nada, Pedro Pincer. É uma provocação boa dessa.
Não, não, gente, mas o Botafogo tá jogando com um campeonato carioca com um arremedo de treinador, uma equipe muito estranha jogando aí nesse campeonato carioca. Não. E acabou perdendo mais uma de forma justa. Coitado do pessoal lá de Cariacica que foi ver o jogo. 4 mil pessoas, 4 mil heróis foram ver o Botafogo jogar e perder pro Madureira. E o que me assusta mais é a possibilidade de tomar mais uma peia, né, do Flamengo na quarta-feira, que tem o jogo com o Flamengo na quarta-feira pelo estadual. E se jogar assim, a chance de tomar uma goleada é bastante razoável.
Cadê aquele time campeão, Adriano? Cadê sombras?
Cadê?
Tem que aprender, o Pedro Pincer, com o Fluminense, que tá dando a volta por cima e conseguiu segurar o Flamengo.
Sim.
No sábado.
Surpreendentemente.
É, um 0x0, murcho, mas foi um 0x0.
Fraco, né?
É. Foi um mau resultado pro Fluminense, porque tá numa situação muito incômoda na tabela do Campeonato Carioca, mas vamos combinar, essa pré-temporada aí do futebol brasileiro, que é o Campeonato Carioca, muitas vezes só serve para derrubar técnico.
Exato, e o técnico que tem que sair, que é o do Botafogo, continua lá impávido, que é o tal do Carlos Leiria, né, que é o técnico auxiliar que tá lá segurando as pontas enquanto o texto entrevista mais técnicos do que o Jô Soares para poder escolher o novo treinador do Botafogo para 2025. Mas vamos lá.
Vamos ver o que vai acontecer. Daqui a pouquinho a gente fala mais de futebol, porque vamos falar aqui das atividades da Comissão de Esporte do Senado. A Comissão de Esporte deve iniciar suas atividades em 2025, nas próximas semanas, quando ela e as demais comissões permanentes do Senado forem instaladas.
Na volta dos trabalhos, a Comissão de Esporte já terá alguns projetos prontos para votação. Um deles é o que inscreve o nome do atleta João Carlos de Oliveira, o João do Pulo, no livro de Heróis e Heroínas da Pátria.
Relator do projeto, o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, já apresentou relatório favorável. No documento, o senador escreveu, abre aspas, João do Pulo foi um incansável defensor do poder transformador do esporte, reconhecendo que este vai além da conquista de medalhas. Sua experiência e visão inspiraram jovens atletas a perseguirem seus sonhos, mesmo em face de adversidades.
Sargento,
fecha aspas.
Desculpa, Adriano. Sargento do Exército, João Carlos de Oliveira se tornou celebridade em 1975, com apenas 21 anos. Assombrou o mundo na prova do salto triplo nos Jogos Pan-Americanos da Cidade do México, com a espetacular marca de 17 metros e 89 centímetros. Medalha de ouro e recorde mundial para João do Pulo.
Era o favorito à medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Montreal no ano seguinte, mas uma cirurgia na barriga meses antes prejudicou a preparação do atleta, que mesmo longe da forma ideal, conquistou a medalha de bronze.
Nos Jogos Olímpicos seguintes, em 1980, em Moscou, o brasileiro era o favorito. Na final do salto triplo, dois atletas soviéticos eram os adversários.
Fiscais soviéticos anularam dois saltos de João do Pulo na final. Analistas internacionais, que vendo depois as imagens da prova, consideraram os dois saltos válidos. Calcularam que um deles seria um novo recorde mundial, acima dos 18 metros.
Numa entrevista à TV Globo, João Carlos de Oliveira disse que 12 anos depois dos Jogos de Moscou, um dos observadores internacionais daquela prova admitiu para ele que a final do salto triplo foi roubada.
Me disse que realmente, em Moscou, o ganhador da medalha de ouro no salto triplo foi João do Pulo Carlos Oliveira, que ganhou a medalha em Moscou, e que os russos realmente tinham fraudado aquela competição.
Um ano depois dos Jogos de Moscou, em 1981, João do Pulo sofreu um acidente de carro que levou à amputação de sua perna direita em 1982, aos 28 anos.
Acabava ali a carreira como atleta. Em 1986 e 1990, elegeu-se deputado estadual por São Paulo, mas não conseguiu renovar o mandato nas duas eleições seguintes.
Com quadro de alcoolismo e depressão, João Carlos de Oliveira morreu em 1999, um dia depois de completar 45 anos.
Ele é considerado o quarto maior atleta de salto triplo da história pela Federação Internacional de Atletismo. Uma estátua dele foi erguida em sua cidade natal, Pindamonhangaba, no interior de São Paulo.
Meu caro Pedro Pincer, uma breve história aí do grande João Carlos de Oliveira, o João do Pulo, uma carreira fantástica.
Fantástico, brilhante.
Feitos memoráveis, mesmo enfrentando adversidades, num tempo em que era realmente ser atleta de ponta, era ser um herói, herói
sem
mesmo.
Sem dúvida, nessas Olimpíadas de Montreal, de Moscou, assim, João do Pulo foi um grandíssimo atleta, e realmente era para ter sido campeão olímpico na Rússia, na União Soviética, e não ganhou por fatores externos aí. Realmente, muito, eu acho louvável essa, eu não sabia disso, acho louvável essa iniciativa do senador Jorge Cajuru, porque hoje as pessoas não sabem quem foi o João do Pulo. Então, se você colocar a luz numa história dessa, eu acho super válido, ainda mais numa prova que é tradicional no Brasil, né?
Sim.
Porque você está falando do salto triplo, que você tinha só Ademar Ferreira da Silva, né? Que foi um dos maiores do mundo em todos os tempos. E o João do Pulo, não estou querendo comparar, mas poderia continuar com essa saga de grandes atletas nessa modalidade, e acabou sendo vitimado aí com esse acidente, e depois veio a falecer muitíssimo cedo.
Muito cedo.
Então, muito, muito louvável aí a iniciativa do senador Jorge Cajuru, e tomara que seja aprovado na comissão de esporte, né? Então, gostei muito dessa notícia aí, muito legal.
Então vamos acompanhar, claro, né? Essa tramitação desse projeto. É um projeto, na verdade, que veio da Câmara, e Jorge Cajuru é o relator do projeto,
correto.
E já apresentou relatório favorável. E logo que a comissão de esporte voltar às atividades, né? Agora com o reinício dos trabalhos do Congresso, então deve ser um dos primeiros projetos a serem colocados em pauta para a votação dos senadores.
Legal.
Agora vamos falar dos campeonatos estaduais, que é o que temos, né? Nesse começo aí de temporada no futebol brasileiro. Mas eu queria que vocês falassem aqui, meus amigos, porque menos pelo resultado, mas é uma coisa assim que tem tirado o brilho do futebol brasileiro de uma forma assim escancarada, que são as brigas de torcedores. Parece que é impossível, Gesiel, no atual futebol brasileiro, quando dois times tradicionais de um estado jogam entre si, não ocorrer briga entre torcedores. Tivemos dois episódios lamentáveis nesse final de semana em Fortaleza, antes do clássico entre Fortaleza e Ceará, e entre o clássico em Minas Gerais, entre Atlético e Cruzeiro, torcedores brigando fora do estádio.
E antes já tínhamos tido a selvageria lá em Pernambuco, no jogo Sport Santa Cruz. Adriano, na sexta-feira você não estava por aqui, a gente comentou sobre isso, falamos aqui, a Raquel e o Pedro Pincer, levantamos esse assunto, e é um assunto realmente absolutamente... qual seria o adjetivo a ser usado?
Não tem nem adjetivo, Gesiel.
Cansativo demais a gente estar falando sobre isso, quando a gente sabe que já existe, eu falava isso na sexta, tecnologia para isso, falta vontade de se implementar realmente uma política de tolerância zero com relação à violência nos estados. Aconteceu de novo, a gente falava na sexta-feira, né, Pedro Pinto? Quando é que vai acontecer de novo? Logo, loguinho.
Tá aí, ó.
Não foi nenhuma semana, foi dois dias para acontecer novamente, hein? Briga entre torcidas, torcedores brigando nos estádios, fora dos estádios, e isso realmente tem a tendência que eu vejo com isso, Adriano, sabe qual é? É que as famílias, os torcedores, as pessoas que gostam do futebol, gostam do esporte, gostam de torcer, vendo essas imagens cada vez mais violentas, acabem deixando o estádio e ficando no conforto do seu lar, e assistindo pela TV e tirando o brilho que exatamente tem o futebol.
O que é uma pena, porque, por exemplo, esse final de semana foi pródigo aí em clássicos.
Sim.
Você teve clássico em Minas Gerais, você teve clássico no Sul, o Grenal, Rio Grande do Sul, você teve o clássico do Fla-Flu, você teve no Ceará, e aí as pessoas, em vez de poder ter a experiência completa de ir ali torcer pro seu time num jogo contra um rival tradicional, a pessoa se intimida e, como você disse aí, não, vou assistir pela televisão, só vou abrir minha cerveja aqui, tomar minha Coca-Cola em casa, porque eu não quero correr risco. Quero que na integridade física minha e da minha família não está garantida, né?
É verdade. Então, é um negócio realmente complicado, a formação de novos torcedores também, né? Porque a gente começa indo aos estádios cedinho, de novinho ali, vendo como tudo acontece, geralmente acompanhando os pais, e o pai que realmente é responsável, ele pensa 10 vezes antes de levar a família, levando em consideração que todo clássico geralmente é essa bagunça, é essa violência.
É verdade. Por falar em estádio, vocês foram ver o Palmeiras nesse final de semana aqui em Brasília, empatar com Água Santa pelo Campeonato Paulista?
Não, eu não fui. Aqui eu só vou ser jogos do esporte. Como o esporte só tem jogo aqui na Copa do Brasil, provavelmente, se tiver algum joguinho aí, já que estamos na Série A esse ano, aqui no Mané Garrincha, aí com certeza eu irei. Os outros eu vou ver pela televisão também, mas acompanhei o começo do jogo pela TV. Agora,
o pessoal do Palmeiras não tá feliz, não.
Tá não, porque inclusive reedição da final de 23 do Paulistão, não foi?
É verdade.
Palmeiras e Água Santa. Sim. E o Palmeiras, cadê o Palmeiras? São dois cadês que o povo tá perguntando. Cadê o Botafogo e cadê o Palmeiras?
É verdade.
Tá complicado.
E o Água Santa é lanterna do Campeonato Paulista.
Sim.
E acabou conseguindo um empate contra o Palmeiras, né? O Palmeiras fez um gol muito rápido com o Flaco Lopes, mas acabou cedendo um empate no início do segundo tempo e não teve força para conseguir fazer o resultado, não. É. Né? Mais uma vez.
Ok. Meus amigos, aqui...
Meu time ganhou de 5-0 no 5-0? Campeonato Pernambucano.
Ah, foi?
É.
Foi.
É, uhum. Pedro Pinto, faz aquela pergunta que
é você... um jogo que foi puro suco de futebol, do futebol pernambucano, né? Esporte em Maguari.
Ganhamos de lambida. Foi 5-0.
Muito bem. 5-0 aqui pro...
E olha que o Maguari tá entre os quatro ali na tabela. É Santa Cruz, Náutico... Maguari e o Sport. Porque os dois primeiros já vão direto para a semifinal. Do terceiro ao sexto faz aquele quadrangular para tirar os outros
que
dois.
Isso, gente?
Não sei. Não. Mas só sei que foi assim.
Qual o objetivo disso?
É exatamente
só
assim.
Só para ter data.
Só para ter data. Então o Sport está entre os quatro, mas faltam duas rodadas. A próxima é exatamente contra o Náutico, que a gente sabe que geralmente é freguês do Sport. E a última rodada é o Petrolina, que praticamente já está rebaixado. Ou seja, eu acho que a gente vai para aquelas duas primeiras lá e já vai direto para a semifinal. Esse é o roteiro. Se vai ser assim.
Destacar os primeiros gols do centroavante Pablo com a camisa do Sport, né?
Isso.
Um cara que jogou já no Atlético Paranaense há muito tempo, teve no São Paulo. E agora o Sport contratou ele e fez os primeiros gols aí com a camisa do Sport.
Muito bem. Gente, agora em homenagem aqui ao nosso amigo Pedro Pincer, vai ter hino aqui no 11 Minutos, mas será que é hino do Botafogo? Isaura, vamos colocar aqui o hino daqui hoje no 11 Minutos, vamos lá? Peraí, só um minutinho. Vamos lá, peraí.
Ai, 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 ai.
Tá bom, né?
Agora só me diga uma coisa.
Fly Eagles.
O John Testo, como presidente do Botafogo, mudou o hino do time? Foi? Tô entendendo?
vamos explicar. Tecla SAP aqui pro Gesiel Carvalho. É porque o outro time do coração do Pedro Pincer, um pouco abaixo, né, do Botafogo, o Philadelphia Eagles se tornou pela segunda vez campeão do Super Bowl, que é o grande evento esportivo dos Estados Unidos, que é a grande final da temporada do futebol americano. Confere, Pedro Pincer.
Confere, uma partida memorável do Philadelphia Eagles. Foi um atropelo contra o Kansas City Chiefs, que era tido até como favorito por conta do quarterback de lá, né, que era o Mahomes.
Que não jogou nada.
Mas não teve pra ninguém, não teve pra ninguém. Foi um massacre. A defesa do Philadelphia Eagles, muito consistente, não deixou com que o ataque do Kansas fizesse alguma coisa. E o quarterback do Eagles, que é o Jalen Hurts, e um atacante, um recebedor muito forte, que é o Saquon Barkley, acabaram com o jogo. E foi 40-22, mas os pontos principais aí do Kansas City Chiefs já foram feitos já no final do jogo, quando o jogo já estava praticamente definido. Então foi um massacre, realmente. Foi um atropelo dos Eagles contra o Kansas City Chiefs.
Até eu que não entendo nada de Super Bowl, pelo placar, já vi que a coisa foi feia. 40-22, hein?
Principalmente foi no segundo quarto, aí, 17-0.
Foi um negócio assim.
Parabéns, viu, Pedro Pinto?
Foi o Eagles que teve em São Paulo aqui.
Foi isso que eu ia dizer. Exatamente.
Muito bem, palmas aí pro Pedro Pinto. Pelo menos um título em 2025 aí pro Pedro Pinto.
Já teremos outros, calma. Aguarde e confie.
Não tá perde muito, a oportunidade.
A temporada tá muito incipiente ainda, calma.
É verdade, eu tô com o Pedro Pinto. Mas já começar celebrando um título é sempre bom, Pedro Pinto. Se tudo mais der errado, esse título já tá na brasileira.
Bom, então. Mas parabéns, viu, Pedro Pinto, aí.
Obrigado.
Philadelphia Eagles, jogaço lá em Nova Orleans, né? Isso. Direito a show, né, no meio do...
Kendrick Lamar.
E se há uma relação entre o Botafogo e o Philadelphia Eagles, é que no ano passado... Na temporada anterior, o Philadelphia vinha nadando de braçada no campeonato e de repente começou a derreter e acabou sendo eliminado antes do que se esperava. E na temporada seguinte acabou sendo campeão.
Vamos ficar aí com essas estatísticas, né? Esperançosas.
Exato. Pedro Pince, algum destaque ainda no final aqui do 11 minutos? A Isaura já colocou aqui o BGzinho do programa dizendo que a gente já está com o tempo estourado.
Não, a destacar os resultados dos clássicos, né? O empate do Grêmio com o Internacional 1-1. O primeiro tempo muito ruim, o segundo tempo muito bom, acabou o jogo 1-1. O Fla-Flu fraquíssimo, muito
ruim. Verdade, muito ruim.
E a vitória do Ceará contra o Fortaleza com um golaço de Lucas Mugni. Esses são os destaques que eu tenho para dar aqui rapidinho.
O pessoal de Minas vai ficar chateado com você, do Atlético.
Ah, é verdade. Deixa eu te falar isso com a expulsão do Gabigol. Gabriel Barbosa. Gabigol para você. Gabriel Barbosa acabou se expulso e prejudicando o Cruzeiro, que vinha fazendo um jogo melhor, mas acabou sendo expulso, e o Hulk mostrou a sua força, o Galo acabou ganhando do Cruzeiro no clássico.
Só pro pessoal lá de Recife não ficar com raiva de mim, o Náutico também ganhou na rodada e ganhou também de goleada de 4-0 do Afogados, tá?
Muito bem, legal. Pedro Pincer, sempre é bom aí conversar com você, um abraço para você, até sexta-feira.
Prazer todo meu, Adriano. Muito obrigado pelo espaço mais uma vez. Um abraço a você, Gisiel, e um desejo de uma ótima semana a todo mundo que nos acompanha. Muito obrigado e até sexta-feira.
Valeu, Pincer. Fly Eagles.